Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros.
Primeiro Covil desse ano.
Acabaram as férias.
Acabaram, estamos voltando ao trabalho.
Mais ou menos, porque a gente só tá com uma gravação. O Falha tá com os backups aí, pra dar mais um descanso.
E aí, acho que a gente vai fazer então um cast, porque a gente ficou durante muito tempo sem fazer leitura de e-mails, sem fazer leitura de comentários. E a gente também queria dar uma satisfação que aconteceu no final do ano, que a gente pulou em um tempo, nem falamos tchau nem nada.
A gente teve essa puta pausa, o Basso vendeu o rim aí pra conseguir uma grana.
A gente viu ali no Mercado Negro, quanto tá valendo mesmo? 500
e Meio milhão. O Basso vendeu aí pra comprar a casa dos vizinhos e ficar só pra ele.
puta, os caras falam. Mano, vocês vão ver que vão ter muito menos ruído agora, cara, tipo, no, nas gravações. Mas foi, cara, não, deu problema de saúde, não só com a gente, como convidados, né, que no final do ano, os casts que a gente tinha pensado em fazer.
Cara, então todo mundo ficou doente no fim do ano, foi uma beleza, feliz.
Porque a gente tinha pensado, porque justamente eu fiz cirurgia, fiquei internado um tempo, e aí a gente tinha deixado já alguns casts já gravados extras, e aí a gente pensou, bem, a gente usa esse, tem algum pepino, né, mas a gente vai gravando também outros pro começo daí do ano, né, que a ideia era parar só a semana do Natal e Ano Novo. A gente já fez um monte de pausa no ano passado, só que aí também os dois casts que a gente tinha planejado, as duas convidadas nossas, uma teve realmente problema de saúde, que foi parar no hospital, e a outra, a tia, teve problema e teve que correr. Cara, você já viu, né? Passou daí a data ali, começou a ficar muito perto do Natal, e aí chamar gente pra gravar depois nessa data já é complicado.
Eu viajo, o Basso viaja, a gente tem família em outra cidade.
Por isso que a gente acabou indo embora, sem nem encerrar nem nada, porque a ideia não era encerrar com um cast de desindicações. Uma bad vibe, né? Tipo, encerrar o ano falando um monte de merda, né, cara?
Mas acho que a gente falou bem também, não é?
Acabou dando esse problema todo, por isso que não teve encerramento, e por isso que a gente tá voltando só agora. Nós ficamos muito tempo, né, Lu? Sem ler aí com a umas coisas pra galera, ler os e-mails, os comentários, né? Então, tipo, vamos aproveitar esse daqui e fazer um cast já pra comentar sobre tudo isso que a gente deixou de comentar nos últimos casts.
Sim.
Que lembrando que o nosso último leitura de e-mails foi lá no cast do Corvo, o cast 42.
E lembrando que essa leitura de e-mails aqui é quase dedicada a uma pessoa, porque tem muito tempo agora.
E aí, então a gente pode então começar, então já falando sobre essa pessoa, então.
Gustavo Bacilar, ele já tinha comentado antes aqui com a gente, não é o primeiro comentário dele.
Uhum.
O primeiro dele foi no Corvo, podcast que a gente lançou aí há algum tempinho atrás.
Uns 2 meses.
Ótimo podcast, pessoal. Gostei dos poemas. Obrigado por lerem meus comentários e compartilhar a opinião de vocês. Essa teoria da Auria é muito boa e me faz pensar mais algumas coisas e pesquisar mais. Vou escrever mais um comentário gigante com mais teorias. Preferem que eu comente aqui, no Temor do Sábio, por e-mail ou até mesmo bater um papo no Facebook?
Não,
eu
acho engraçado que o pessoal pega o podcast do Curve e faz comentário sobre alguma coisa relacionada ao Patrick Rothfuss, né?
Tá. O Patrick Rothfuss ele deve muito a gente.
Né? Cara.
Vou mandar todos esses comentários aqui de vocês pra ele. Não vou traduzir, vou falar tudo isso que é fã do seu livro, cara. Eu quero o rascunho aí.
Falando nisso, né, fomos citados no cabuloso cast sobre o melhor episódio de que a Priscila Rubi achou que foi do Temor do Sábio. Com isso, nós conseguimos convencer mais uma leitora a fazer a maratona Patrick Rothfuss, que vai ser a Domênica Mendes do Cabuloso, que a gente já falou com ela, ela já encomendou os livros dela, tá pra chegar no lançamento desse cast, que vocês vão estar ouvindo, ela vai estar em mãos já. Ela falou, ouvi o cast de vocês, ouvi a Priscila Rubio ficar falando um monte, eu vou ler, então. A única coisa que estamos a dizer é, venha pro lado bom da força.
Venha pro lado do nome da força.
Seguindo o prometido, o Gustavo Bacelar faz um comentário gigantesco.
E ele está lá no comentário, galera. Sim, vocês podem ir lá e ler ele na íntegra.
Parabéns, foi o maior comentário que a gente já recebeu.
Cara, eu tô aplaudindo com os pés aqui, porque a mão eu tô usando pra mutar o microfone. Vai lá.
Assim, o comentário ele é gigantesco. Fala muitas teorias bacanas que tem sobre a continuação da saga do Patrick Rothfuss, a trilogia do Matador do Rei. Então, cara, sinceramente, Gustavo, se eu me desculpar, a gente não vai ler ele. porque a gente vai guardar este cast. É. Nós vamos falar já já porque que nós vamos guardar esse cast. Mas ele é muito grande, ele pega muitas teorias que não só do Gustavo, mas que não do Cassano, ele fala pela net. Mas a gente não vai comentar sobre ele agora, porque a gente vai queimar pauta, né? Então a gente vai guardar ele. Mas brigadão aí, Gustavo, por tá comentando aí com a gente.
E continuando aqui o mês do Gustavo, teve mais um comentário dele aqui no Olho do Mundo, ou Olho do Rei, como tem gente chamando aí.
Muita gente quem? Crapalho.
Não sei, cara. É o que estão falando por aí. Então aqui, ó. Opa, parabéns pelo podcast. O melhor é a frustração do Ezequias ao tentar defender o livro e falando que ele não é uma cópia do Senhor dos Anéis. Bom, primeiro, cara, essa é a melhor parte mesmo. Ezequias, frustrar Ezequias é tipo um passatempo da gente.
É um prêmio bônus, né? A gente não ganha dinheiro pra fazer o cast, mas a gente pelo menos pode zoar os outros.
Pode zoar Ezequias e, tipo, vale muito a pena. Pode zoar ele aí, você vai ver, é da hora. Eu tava pesquisando A Roda do Tempo como um possível livro pra ler. Não sabia direito qual o plot, mas a ideia de trabalhar com o tempo me chama muita atenção. Pelo que entendi, esse livro é uma versão Dragon Ball Z de O Senhor dos Anéis. Na época dos filmes, tinha lido O Senhor dos Anéis e acho que vou ficar só com os três livros do Senhor dos Anéis mesmo. É isso aí, sucesso. Ah, Gustavo, eu, se pudesse, teria ficado só com os três livros do Senhor dos Anéis também, viu? Assim, minha opinião aqui, o Basso pode discordar, mas eu não indico.
Putz, esse cara é foda, né, cara? Assim, é foda tentar defender esse livro, cara. Porque...
Né?
É, Gustavo, você acha... Te dou razão, cara. Mano, você não tá errado.
Eu te entendo,
cara. É complicado e...
Se eu tivesse ouvido esse podcast antes de começar a ler o livro, mano, eu tava com vocês.
É, cara, porque, sabe... Cara, é igual você ver, tipo, um doce muito bonito e quando você dá uma mordida, tipo... Mano, não é aquilo.
Sim.
É mais ou menos esse esquema, sabe? Porque até que a escrita dele... O cara sabe escrever, né? Porra, você vê ali, a escrita dele é boa. O problema é que os elementos todos que compõem daí a trama e... Assim, a chupinhação absurda que tem do...
Descarada.
Descarada, Senhor dos Anéis, sabe? A mesma crítica que eu tenho, quem ouviu lá o Falha Crítica que a gente fez sobre o novo Star Wars agora, é... Porra, o filme é lindo. Ainda assim, me incomoda a chupinhação que teve do roteiro de episódio 4, Uma Nova Esperança. Ah, mas ali, eu perdoo porque é a mesma obra. O cara tá se autorreferenciando. Ok. Agora, isso se torna realmente um problema quando vem outro autor... E pega, né? Putz. E Ezequias, ele não dá o braço a torcer, né? Que é uma cópia, né, cara? Ele falou assim, vocês podem até falar que é uma cópia. Não, mano, tipo, isso não é uma opinião, é um fato. Está lá, eu tenho como provar. Entendeu? Eu tenho como provar. Cientificamente isso, sabe? Aí, também falar pra vocês que a gente... Acabou, acho que não sei se o pessoal viu, mas rolou a promoção daí do livro do Paraíso Perdido, do Eduardo Spohr.
Sim, sim.
E rolou. A gente teve uma ganhadora, não sei o nome dela de verdade, tava no coisa estava Tan Riddle.
Pode ser o nome dela de verdade também.
Pode ser, mas ela ganhou, a gente já pediu pra ela postar a foto, que ela ganhou o livro pra colocar lá na página, como a gente fez nas outras promoções. Estamos aguardando ela ainda, então se ela estiver ouvindo, por favor, coloque a fotinha pro pessoal poder saber, pro pessoal ver, pro pessoal não achar que a gente é uns picareta.
A gente é, mas não nisso.
Não nisso, as promoções a gente tenta ser o mais honesto possível. Se tudo der certo, esse mês ainda, né, Edu, faremos sobre o Paraíso Perdido.
Sim, ou não, mas acho que sim.
Não, porra, tá na pauta, cara.
Vai saber. Muita coisa pode acontecer nesse um mês aí.
Mas é bacana, cara, que daí a gente fecha, né, a quadrilogia do Eduardo Spohr. Que é bacana, né, cara, que foi... Olha só, Lula, vai ser o primeiro projeto nosso do Covil de Livros que a gente vai fechar.
Ah, não, a gente fechou o Game of Thrones, cara. Não tem mais livro, não é culpa nossa. A gente leu tudo.
O autor não fechou, né, cara? Não, mas o Eduardo Spohr fechou...
Dele.
Bonito, porque a gente fez até uma entrevista com o autor, né, cara?
A gente fechou foda. A gente fechou os quatro livros e a entrevista. É igual o que eu queria que fosse seriado. 3 temporadas, 4 temporadas e um filme.
É
o que a gente fez.
E falando também de coisa que a gente vai estar fechando, que a gente gostou, né? Fechou agora o ano de 2015 e, cara, foi um que a gente acha que começamos a colocar realmente o Covil de Livros nos trilhos, cara, porque ele começou lá em 2014, foi tão capenga, uma certa irregularidade. Ah, não, tô falando que foi muito irregular as publicações que a gente fazia.
Ele já era quinzenal, faltou uma, um mês, cara.
Ficamos uma pausa grande, né? Ficamos meses sem publicar. E aí parece agora que em 2015 a gente foi colocando o Melick nos eixos, né?
Sim.
Eu gostei, cara, assim, acho que a gente poderia ter feito muito melhor do que a gente fez.
Sempre pode.
Não tá sendo tão genérico assim, sabe? Tô falando que tem coisa realmente que eu acho que a gente poderia ter feito bacana, assim, mas... Mas, cara, teve várias coisinhas que eu gostei, cara, que a gente fez. A gente não teve muito feedback do pessoal. Isso é uma coisa que a gente sempre acaba pedindo. Por favor, dê feedbacks pra gente. Mas, por exemplo, um que eu gostei que a gente fazer foi o de... Por exemplo, que a gente fez do Bernard Cornwell. Que a gente fez sobre o autor.
Que a gente foi a primeira vez que a gente resolveu falar de um autor, né?
É, porque o Filho da Puta tem 177 livros, né, cara?
Tipo... É, 14 de um, 17 do outro, 23 do quarto. É. E tá lançando uma agora que não tem fim ainda.
Aí eu achei que foi um cast legal, cara. Foi diferente do que a gente fez.
Cara, uma das coisas que eu mais achei divertidas esse ano, e foi pela zoeiragem mesmo, que foi o de Shada, cara. Foi muito legal.
Ah, cara, mano.
Planejar isso tudo escondido. E não sei o que lá, sabe?
Isso
tipo,
foi a maior sacanagem do mundo. Isso
combinando e chamar alguém pra fazer a edição diferente, tá ligado? Tipo, foi muito da hora.
Isso, mano, é a prova de que eu não sou esse cara mal que vocês pintam, cara. Porque senão eu poderia ter feito muita sacanagem, cara. Eu levei numa boa a zoeira, tá ligado? Foi ok.
Só mandou matar o filho do Ezequias, mas tudo bem. É, acontece. O Ezequias caiu daquela escada sem querer, né?
Sim. Eu gostei, cara. Acho que foi um ano também que a gente conseguiu intercalar bem, né? O livro de fantasia foi. Com livro de literatura mais clássica, né?
Cara, ficou quase um por um. Tirando uma coisinha ou outra, aí ficou bem um por um, assim.
Uhum.
E a gente se preocupou bastante com isso também, né? O que ajudou.
É, a gente já planeja já mais ou menos isso, né? Apesar de a diferença de quantidade de downloads é muito gigantesca, tá ligado? Tipo, a gente faz literatura clássica, dos que a gente faz de fantasia, né, cara? Mas ainda assim, cara, falou, não, mano, a gente tem que...
Teve, sei lá, vamos pelos curtir no Facebook. 566 no Bento. 37 no Florbella Espanca.
E, cara, foi um cast que eu gostei tanto de gravar Florbella Espanca, cara. Putz, cara. Sim, eu falei, putz, mano, foi muito da hora, cara. Aliás, por mais assim que estranho que pareça, os casts que a gente gravou só nós dois, eu achei que ficou ainda assim, ficou muito bom, cara.
Ficaram divertidos de gravar.
É, o do...
É que a gente não conversa muito, né? Então acho que às vezes a gente...
É,
é.
Vamos voltar então a ler mais uns comentários do pessoal aqui então, Du.
Teve outro comentário aqui no Olho do Mundo, do Rafael Roberto. Fala, povo, já estou lendo o quarto livro da série e confesso que minha impressão do livro 1 não foi das melhores. Parecia sim um plágio de Senhor dos Anéis.
É, porra, finalmente, admitido.
Chupa esse aqui, quer dizer... Continuei a leitura pelo apelo comercial da série e posso dizer que a série melhora no decorrer dos livros. Enfim... A série me parece uma grande novela de fantasia, mas aos fãs do gênero eu recomendo a leitura. Valeu.
Resumiu nossa opinião também.
O que a gente disse. Obrigado, Rafael, por ser sensato, não sei como Ezequias, um louco. Foi exatamente o que a gente disse, tá ligado?
É
que a gente não continuou, o Bas pretende continuar ainda.
Pretendo.
Simplesmente falei, não vou, não gostei, não é pra mim. Mas,
eu pretendo, cara, porque uma parte também por consideração ao Ezequias, porque ele dá uma mão tão grande assim pra gente fazer os casts e a gente indica coisa pra ele, ele se propõe a ler tudo, eu falo, tá, cara, eu vou dar mais esse voto de confiança pra você, pra achar que vai melhorar.
Pô, eu gosto do Ezequias pra caramba, ele é brother, mas eu não acho que é tão bom gosto de indicação de livros, é a vida.
Pô, cara, a gente não recebeu um comentário em Intermitências da Morte?
Não.
Porra, que sacanagem.
Você tava esperando bastante, né?
Tava, cara. Eu acho que é um livro tão bom e ele é tão famosinho. Acho que é o mais famoso do Saramago.
Mas?
Eu acho que ele é, cara. Eu acho que ele é o mais
não
famoso.
Não sei,
eu
acho que o...
O Evangelho?
O Evangelho, pra caramba. E o ensaio depois do...
Do filme?
Do filme, acho que deu um up forte, saca?
É.
Nada como filme pra atingir público, né?
É verdade.
Senhor dos Anéis virou esse ícone pop do caralho. que hoje em dia, tipo, todo mundo viu O Senhor dos Anéis depois dos filmes.
Ah, cara, que pena. Eu queria alguns comentários do pessoal no Termitense. Eu acho um livro tão bom, cara, assim...
Só fazer uma vírgula aqui, gente. Não estou dizendo que O Senhor dos Anéis não era famoso antes dos filmes, tá? Estou dizendo
que massificou, né?
É, assustadoramente popular. Se, de 10 pessoas que você conhece que conhecem O Senhor dos Anéis, eu aposto que 6 nunca leram os livros, só viram os filmes, ou foram ler os livros depois de ver os filmes.
Por mais que eu adore todos os livros que a gente fez no ano passado, tudo... O Intermitência da Morte é, assim, de qualidade de escrita e tudo mais. Sim, ele tá num patamar muito superior a muitos dos outros livros que a gente fez, sabe? Ele tá muito acima, por isso que eu achei estranho.
Tem aquele papo também da leitura não ser tão fácil, que vocês falaram. Ou às vezes a galera fica meio assim, acabou não lendo e por aí vai, né?
É, só se espantou um pouco.
Como é que o Coisa disse, o termo que ele usou? Leitor...
Leitor ideal?
Leitor ideal do Saramago.
Pode ser. Bem, temos aqui no cast de desindicações, tem o Lucas Mâncio falando, escutando o cast agora, o Diogo tava com sono, rapaz? Porque de duas uma, ou você estava com sono ou estava achando um saco essa gravação. Cara, sua voz estava totalmente sem emoção, concordo com o que diz sobre a herança, mas até agora está difícil acompanhar seus comentários... extremamente desanimados. Cara, assim, a gente até conversou com...
Ele colocou aqui depois que ele tá no... Ele mora em apartamento. A gente gravou tarde, né? Era umas 11 horas da noite, não lembro que horas que eram.
Quando a gente começou a gravar, era 11.
Era super tarde, tipo, eu não podia falar alto, tá ligado? Porque tá dentro do apartamento. É complicado. Quem já morou em apartamento ou quem mora em apartamento sabe. Tem um problema difícil com o Basco quando ele vai lá na casa, no apartamento da minha mãe, que ele tem mania de ficar batendo o pé no chão. Aí toda hora tem que falar, Deus. Basso, para.
É verdade. Eu falo baixo também, né? E, tipo,
é, a gente fala alto pra caralho já não deve ser fácil.
Essa galerinha que nasceu perto da cachoeira, né? Fica foda.
Sempre morou em casa, né? Não tem esse problema com o vizinho.
É, até fui eu que coloquei ali perguntando pra ele que foi, pra ele dar explicação daí do que aconteceu, mas é complicado. Porque eu até entendo o Lucas, né? Destoa muito, né? A gente tava os três mó empolgados e o Diogo se segurando, né? Pra não exaltar, né, cara? E
destoa. Aí, no Bernard Cornwell já, o Lucas Mâncio de novo, já li 6 livros das Crônicas Saxônicas, e de fato, excelentes. Estava lendo em uma média de 1 livro a cada 3 dias, todos eles empolgantes e sem barrigas. Cara, Crônicas Saxônicas, pra mim, são os melhores livros do Bernard Cornwell. Eu tenho uma paixão absurda por essa série. E eu já li basicamente tudo, eu só não li Sharp porque não é um tema que me agrada, tá ligado? Eu não gosto de Guerras Napoleônicas. Mas, velho, eu até discordo com você. Eu acho que ele tem umas barriguinhas assim. Tem ali, ó. Eu não lembro qual livro exatamente. Que é um livro muito de transição. Só acontece uma coisa foda no fim do livro. Que é aquele que tem... Ah, não, é spoiler, né?
É, mas spoiler, mas eu sei que você tá falando.
Sequestram uma pessoa, daí o...
Que é de uma das mulheres, né, do Uhtred, nós podemos dizer.
É, sequestram uma das mulheres da vida do Uhtred e ele tem que ir atrás, tá ligado? É, esse aí, por exemplo, nossa, ele foi uma boa barriga até chegar nessa parte.
Eu acho que é o 3 ou o 4 que você tá falando, cara. Eu não me lembro.
Ah, eu não lembro. Eu chutaria que era o 5 se fosse pra chutar, tá ligado? Mas não sei.
Eu acho legal primeiro que o Lucas faz e que o Gustavo também faz, que começou, enquanto descobriu o podcast, começa a escutar e comentar, né? Tipo, valeu, gente. Tipo, você vai. Porque a gente tá falando isso porque a gente vê que vai indo na sequência, né? Os comentários vão aparecendo, né, cara? Aí de repente tem um monte de comentário em podcast diferente da mesma pessoa, né? Tipo, e aparece pra gente numa listona, assim, né? Eu concordo também com o que eu gosto pra caramba. E ainda assim, cara, tem que discordar do Lucas, que eu acho que tem sim algumas barrigas, cara. Tem.
Mas ainda assim, é que nem quando a gente tava falando do Game of Thrones, foi uma das coisas que eu coloquei. Ele tem barriga? Tem, só que é livro curto, tá ligado? A barriga dele é de boa, porque é só uma barriguinha.
É só uma barriguinha. É só um pequeno pânceps.
É, não é nada demais, é aquela barriguinha de cerveja só.
E o Desindicações foi um que gerou bastante polêmica, né? Então a gente tem bastante comentário nele. Gustavo Bacelar retorna aqui, né? Falando que começaria a escutar agora. E realmente, logo depois ele já comenta já. Que ele fala, opa, acabei de escutar, gostei muito do podcast. Já li alguns livros da Agatha Christie e gostei muito. Imagino que os do Sherlock também devam ser muito bons. Porra, mano.
São.
Porra, caralho. Gustavo. Essa daí, essa, cara. Não começou a ler ainda os do Sherlock? Quis ler a Agatha Christie antes?
Você é não desses, participou então? Da nossa promoção, né? Não, não ganhou
o
livro da promoção.
Aliás, cara, nossa, Zahar tá com uns livros muito bonitos, cara, do Sherlock, cara, tá foda. É, puta, vontade de ter comprado, não ter comprado a coleção dele já completa.
Sorteia essa e compra a coleção nova pra você.
Pensou? Isso é da hora, vou pensar nisso. Livros de vampiro, bom. Pelo que eu escutei do podcast do Bento, a ideia me parece muito boa. Futuramente acho que vou procurar pra ler. Trabalhar com futuros pós-apocalípticos é bem complicado. Algumas pessoas falam que uma coisa não é coerente com a outra ou algo do gênero. Cara, você está vendo algo que existem zumbis e vampiros. Você tem que aceitar algumas universos que o autor criou. É, realmente, concordo. Contando que ele seja coeso com esse universo. No Eu Sou a Lenda, que eu recomendei em outro podcast, ele explica cientificamente alguns fatos dos vampiros, o que eu achei bem interessante como foi exposto. O final do livro é fantástico. Vocês comentaram sobre a caixa. Desculpa, é algum livro? Pra mim ela só é um personagem do Dota. Bem, fazer uma pausa aqui no comentário dele.
Eu não lembro de a gente falar de Akasha.
Foi a Natália que falou quando... Até naquele momento do Turned Out for Watch, que eu falo que os vampiros não brilham no... Não andam de dia, e você fala, porra, o Drácula andava, e ela fala, a Akasha também andava.
Eu acho que a Akasha deve ser alguém do... Deixa
Johnny
eu confirmar.
Johnny Rice, cara.
É, deve ser a... Rice. É a... Como é que chama?
É a Rainha dos Condenados?
Isso, é... É a vampira fodona da...
Danny Rice. Bem, é a vampira fodona da Danny Rice, tá, Gustavo? Então fica com essa.
Tem até um livro dela, esse caçado.
Sobre o que você citou aí sobre vampiros, cara, eu realmente te recomendo muito pra ler o Drevianco, porque, cara, eu acho que não só o fato de ter escrito sobre vampiros, mas ter conseguido ambientalizar aqui no Brasil, que como a gente já falou já no cast, que é muito difícil.
Essa é uma das coisas que eu achei mais maneiras, assim. Até os vampiros, tipo, a sacada de, ah, os vampiros são portugueses. Porra, não faz sentido eles serem ingleses, tá ligado? Eu achei isso muito da hora.
É, isso é, falar assim, porra, mas como surgiu aqui se era uma coisa da Europa? Porra, a gente foi colonizado por um país europeu.
É, e a ideia de, tipo, não, eles pegaram os vampiros, os sete, meteram eles numa caixa de prata, escreveram os bagulho lá, mandaram numa caravana pra cá, pra eles ficarem isolados do mundo mesmo, tipo... É. Achei muito boa. Isso aqui era uma colônia. Manda o lixo pra colônia. O bom fica aqui.
É, isso nem é spoiler, né? É a premissa do início
do livro. É a premissa do livro. É o começo do livro.
Uhum. Então eu acho também bem bacana, cara, o fato dele conseguir ambientar aqui. Né? E a gente leu poucos livros de vampiro que é de fora do Brasil, né? Que são estrangeiros, porque lá onde realmente tem uma literatura muito maior. Uhum. E aí você lê, e é legal, né? Você lê tudo mais, você empolga pra caramba. Eu acho realmente o trabalho do André Bianco justamente de conseguir ambientar, de tornar mais foda ainda. Eu falei, porra, cara, eu consigo ver um cara chamado, né, tipo, Lucas, e um cara chamado Adriano, e o cara da 4 aqui, eu tô lendo esses nomes, e o cara tá no rancho da pamonha, e ainda assim tá ok, cara. Eu tô curtindo isso. Né, acho bem bacana.
Rosto da pamonha nada mais é do que o nosso Outback. Tô chutando balde pra caralho, tá?
Não pode não. McDonald's, né? Tipo, Walmart, é. Né? Tipo, são também o pessoal... Mano, esse tipo de coisa lá fora não é glamourizado, tá ligado?
Sim, aqui é.
Aqui é, mas lá não, cara. Lá é o nosso carrinho de lanche.
Lá no McDonald's é barato, cara. Aqui é caro.
Gustavo já falou pra gente, já deu a sua lenda, e realmente, cara, eu não li o livro. Eu morei com um cara que leu e ele me contou esse final do livro, que é diferente do filme. Eu acho que eu já comentei com o Du também.
Comentou. Comentou no cast mesmo.
É, assim, e, cara, é fantástico o final. Tipo, eu não sei porque não filmaram isso, tá ligado? Tipo, só não filmaram isso porque o ator era o Smith, ele tem que ser o principal. Ele continua, né? Vocês não podem falar mal de Breaking Bad. Aí, Du.
Eu nunca falei mal de Breaking Bad.
Você falou assim, você falou que é uma porcaria, que é uma merda, que não deveria existir.
Falei?
Falou. Tá gravado isso.
Não lembro, mas tá, então. Então eu falei, foda-se.
Nossa, é uma obra de arte. Os primeiros episódios são bem dramáticos mesmo. Chega a ser até um pouco desagradável ver o sofrimento dele. Mas tudo faz parte da história de como ele estava em uma situação e deu a volta por cima. É meio uma história de redenção, mas tudo bem. É muito bom, acho que vale a pena dar mais uma chance, Edu. Aí, mano. Já falei pro Du, cara. Eu li, eu acho também que é sofrido.
Você leu?
Eu li.
A legenda?
Legenda, é ali. Mas é que você precisa daqueles momentos de calmaria pra quando vem a reviravolta, ela ser impactante. Mas eu acho sim, Du, eu acho que você tem que dar uma chance aí a mais, cara.
Eu não sou público-alvo, você vive aí na boca, é diferente, você entende.
Não vivo mais não, porque eu vendi o meu rim e eu limpei toda a quiçaça que tava aqui na frente, tá ligado?
Ó, como Breaking Bad te influenciou. Mas...
Li Dom Casmurro no colégio e quase morri. Não sei se foi pela época ou porque era obrigatório ou porque também falaram pra ler O Amor de Capitu, mas eu detestei. Parabéns pelo cast e sucesso.
É, cara, Dom Casmurro é um dos clássicos exemplos que eu sempre ouço a galera falar isso. Eu acho que não gostei dele na época, eu não lembro. Mas eu acho que eu não gostei dele na época e quando eu reli adulto, eu amei o livro, assim.
Caralho, não, é muito absurdo, cara.
É muito foda. Então, eu acho que esse livro é errado ler na escola. É muito errado você ser obrigado a ler ele. Tipo, não obriga alguém a ler algo que não é pra idade dela. Tipo, não faz sentido. Mas eles têm essa mania besta em escola. Não sei se tem ainda, mas tinha.
Eu já falei isso já várias vezes aqui. O tempo pra cá começou a ver um certo preconceito e um rage muito grande com os clássicos. O pessoal acha que é uma porcaria, não vale.
Eu não sei se é de um tempo pra cá, viu, Bassi? Eu acho que sempre teve, tá ligado? Pra acho essa que... nossa geração.
Então acho que talvez de um tempo pra cá o pessoal verbalizou então mais isso.
É, que sai mais as palavras porque a gente tá com mais visão.
Né? Tem até uma certa visão de que eu acho que alguns livros você tem que passar sim, porque a pessoa tem que descobrir que eles existem. Eu acho só que você não vai conseguir cobrar de uma pessoa de 15 anos, 14 anos, um entendimento, porque ela não tem vivência de mundo pra poder absorver isso.
Quem de nós aqui já tinha tido um relacionamento na época de verdade?
Sim. Tá. Então, é isso que eu tô falando. Você não vai conseguir captar, mas eu acho que tem muita coisa que é clássica. O pessoal fala, ah, porra, mas cara, você tem que passar. Você vai passar o quê? Você vai passar, tipo, só... Não sei. Nem 5 minutos da Kéfera pro pessoal no ensino médio?
Justo.
Ou mesmo, né? Não precisamos esculachar. Por exemplo, você vai passar os livros do Chico Buarque, que são bons, mas agora são contemporâneos. A gente mesmo falou aqui, se você ler O Leite Derramado, ele é uma referência total a Memórias Póstumas. E ele é uma outra leitura se você tiver lido Memórias Póstumas. Então, quer dizer, tem que ver que mesmo com a sua formação de leitor, você tem que estar inserido dentro do histórico do que foi produzido no seu país, né? Pelo menos você tem que conhecer um pouco do que foi publicado, tudo.
É que eu ainda acho que devem ter livros, não é possível, que sejam mais indicados pra essa idade, saca?
Sim, mas é que eu acho que se não for no ensino médio, aonde que você vai, ensino fundamental e médio, aonde que você vai inserir os livros de literatura brasileira? Você vai esperar que as pessoas façam uma faculdade pra colocar os livros para as pessoas lerem? Eu entendo que algumas coisas, por exemplo, não dá realmente pra você colocar. Você tá certo. Se a gente nunca viveu um relacionamento, como é que você vai entender os ciúmes absurdos do Bentinho? E a insegurança dele também, tudo.
Sim, não, insegurança é um outro passo além ainda. Insegurança é. Precisa ser mais velho.
Então, aí é. Então, só tô falando, tá, mas se não for agora, vai ser quando, né? Tipo, eu acho só que realmente a linguagem ela não ajuda porque ela vira uma barreira, porque. É um português bem diferente, né? Com outras terminologias, né? Muito mais rebuscado. Mas eu acho que o tema, ele continua sendo universal, né, cara? O livro é atemporal.
Sim, sim.
O tema, ele fala pra qualquer ser humano e não qualquer... Eu tô falando qualquer ser humano mesmo. Pode ser... Não precisa nem ser brasileiro pra entender isso.
Uhum.
Sabe?
Com certeza. Nossa, com certeza.
Eu acho que o problema daí é na interface, sabe? Ali no... Que ela não é tão amigável pra você fazer a leitura dele, cara. Falando nisso, tem um podcast que eu escutei essa semana, curiosamente, do Paulo Carvalho, do Caixa de Histórias. Ele faz sobre o Dom Casmurro. Eu vou deixar depois até linkado aqui. Ele faz uma leitura de um trecho do Dom Casmurro. O podcast dele faz muito disso, sabe? Ele começa uma grande leitura, depois ele faz alguns comentários sobre a obra. E eu recomendo, cara, porque eu achei bem bacana. Faz uma dramatização na leitura e... Você vê que como é interessante que, do jeito que ele lê... O livro já se apresenta de um jeito diferente, sabe? Que daí ele dá ritmo na hora da leitura e aí já parece muito mais fluido a leitura do que ela é realmente você pegando um livro.
Ah, uma leitura muito mais gostosa.
É. Tem vários podcasts, cara, que eu escutei, que a gente andou escutando, cara, que eu achei... Putz, cara, que eu falei, puta que pariu, mano, eu queria ter gravado esse podcast. Assim, na parte de literatura, né?
Justo.
O Paulo, ele fez um muito bom, que foi esse, cara. Eu acho que o Caixa de Histórias é um... É um podcast que eu recomendo, cara, pro pessoal dar uma olhada, que eu acho bem bacana. Você acompanha outros também, de podcast de literatura, ou você ouve só o Cabo de Livros?
Eu ouço Cabuloso também, pra caramba, assim, que eu gosto muito.
Também, Cabuloso é foda. Você viu algum deles, assim, que te chamou a atenção ultimamente?
Mas, ó, ao invés de passar do Cabuloso, que é o que eu ouço mais, teve um do Drone que o Basso me indicou, que não é de literatura, mas que eu curti pra caramba, que foi o de Star Wars deles.
Putz! Ah, tem o Lucien, tá valendo. Tem o Lucien.
É, por isso que eu confundi, eu acho.
Tem o Lucien e acho que é a Priscila. Não, Priscila não, o Lucas.
Ah, cara, foi muito da hora. Foi mais sensato.
Foi, cara.
O nosso, a gente tava na hype, a gente gravou. É, não deu uma hora que a gente terminou de ver o filme.
Não deu,
foi o tempo de cada um chegar na sua casa, saca? O dos... Vamos pegar os mais famosos que eu ouvi, pelo menos. Do Jovem Nerd, eles amam Star Wars. É. Eles até que fizeram mais crítica do que eu tava esperando. Porque sim, quando o Basso me falou disso, eu não tinha ouvido ainda nenhum dos três. Eu achei que eles só rasgaram seda. Não, eles até fizeram crítica deles. O Rapadura, mesma coisa. Mas o do Drone foi muito foda, cara.
Foi, né, cara? Foi muito sóbrio, né? Foi muito...
Foi. Sóbrio é a palavra. Eles analisaram o filme. Eu achei isso muito bom. Foi uma coisa que a gente não conseguiu, porque tá... essa calor, nossa, do momento, tava, saca?
É isso que eu falei. Eu teve vários comentários que eu deixei na internet sobre... Principalmente a luta da Rey e tudo mais. E às vezes pode até dar a impressão de que, cara... putz, tá metendo pau no filme. Mas não, cara. Eu gostei demais, tá ligado? Tipo,
todos nós amamos o filme.
É só escutar o Falha Crítica e o último que a gente lançou que você vai ver, mano. A galera tá no... Mano, o nível de hype tá acima de 9 mil. Tá ligado?
Sim, com certeza.
Do Drone também eu gosto bastante, cara. Eu acho muito legal, principalmente quando a Diana faz a abertura do puxa uma cadeira e tudo mais, que ela dá uma enrolada, eu acho engraçado. Do Drone eu acho muito legal, cara, que eles também têm uma proposta bem parecida com a nossa, né, Du? De pegar um livro e analisar o livro mesmo, né, cara?
Sim.
Do Cabuloso, cara, putz, mano, eu tenho que te contar, cara. Eu converso com o Lucien há muito tempo, cara, que eu quero fazer um podcast sobre Torre Negra. A gente já citou aqui também, né?
Eles fizeram, verdade.
E isso é uma coisa que eu já vou deixar aqui avisado pra vocês. Nos próximos 4 meses, a gente faz o calendário a cada 4 meses, pra explicar. Né?
Ou não, a gente tenta.
A gente tenta, mas a gente tenta programar pelo menos por 4 meses, que é pra gente se organizar nas leituras nossas. E aí, cara, depois que eu ouvi o do Cabuloso Cast de Torre Negra, eu sentei com o Du, né, do Edith, e falou, mano, a gente vai começar o nosso projeto sobre falar Torre Negra.
Muita influência do Ezequias também, que tá aí todo dia falando, gente, vamos fazer o Torre Negra.
Porque assim, a gente quer muito fazer sobre essa série.
A gente ama.
Nossa, porra. Não é? Cara, o Roland de Gilead, da herança do Eld, é um dos personagens mais fodas que eu conheço.
Sim, nossa.
Não, é absurdo.
O Ed, então, nem se fala.
Porra, cara. Não, tá o catete dele inteiro. Tipo, a Suzana...
Sim, sim, todo mundo.
A Suzana é... Tem que parar, cara. Mas a gente não sabe como fazer, porque são 7 livros gigantescos, somados, dão mais de 4.500 páginas.
É, e a gente não queria fazer como o pessoal do Cabuloso fez. A gente queria falar dos livros em si, mas não todos de uma vez, entendeu? A gente não queria falar... Como, sei lá, vocês que ouvem o nosso Falha Crítica viram que a gente fez o Metal Gear. Metal Gear a gente fez exatamente como eles fizeram o do...
O Cabuloso fez o Torre Negra.
É, que foi exatamente, tipo, a gente vai falar de tudo sem falar de nenhum dos livros específicos. A gente não falou de nenhum dos jogos específicos, a gente falou da saga. A gente não quer isso, a gente quer falar dos livros mesmo, a gente quer analisar os livros. E vocês não têm ideia de como é complicado sem, tipo, vamos lá fazer 7 podcasts ou mais, falando fazendo 1 ou 2 de cada livro. Também é cansativo, tanto pra gente, de vamos falar 7 semanas da mesma coisa, mesmo que não seja seguido, quanto pra vocês. Bom, vocês viram que a gente demorou o quê? Uns 2 anos de podcast nosso pra falar do...
É, se você pensar do Game of Thrones, sim. São quase 2 anos que a gente tem de podcast.
São 5 livros e 7 podcasts. Teve 2 que a gente viu.
Tava desde o início e ainda assim a gente levou, tipo, pô, vamos colocar aí, a gente levou 1 ano e meio pra falar de 5 livros. E que me desculpa, sabe? Não tem toda a quantidade de coisas que tem acontecendo.
Tem muito menos pra falar.
Tem muito menos. Mesmo porque o George Martin, ele desenvolve muito mais as coisas. É, né? Um outro estilo. Não estamos falando que é melhor nem pior. Estamos falando só que ele desenvolve muito mais, né?
Todo mundo sabe que Torre Negra é melhor. Não tem o que falar.
É que no Torre Negra você não tem tantos personagens pra desenvolver profundamente, né, cara? Você tem 4 ou 5 personagens só que você tem que se aprofundar. O restante eles vão aparecendo e indo embora. O Game of Thrones, o cara tá com 2.000 personagens já.
Só a Suzana tem 4 personagens pra desenvolver.
Tá certo. Mas a gente tá com a ideia, a gente vai fazer e a gente vai lançar o livro 1, 2 e 3 em um podcast. Sem dar spoiler nem nada, pra quem quiser tentar começar a ler agora. A gente escolheu esses 3 porque é os 3 que demoram pra fazer a reunião da equipe toda, de verdade. Vai começar a fazer pra ver se a gente faz aí em 3 podcasts durante o ano, a gente consegue encerrar o Torre Negra. Não sei, vamos ter, a gente vai tentar, é um projeto nosso.
A gente quer, é o nosso objetivo aí de vida no momento.
Não é a Jéssica Nigra, nosso objetivo de vida?
Não.
A gente já desistiu já, né? Não vai dar, né?
Existem sonhos inalcançáveis. Pô, amor platônico é diferente, cara. duas indicações de livros, que é do Wilson Bem Louco.
Ok.
Não fui eu que estou chamando ele. Não sou eu que estou chamando ele de Bem Louco.
Tá chamando sim.
Ele que se chama Bem Louco. Eu comecei a acompanhar o cast por indicação do seu Lucien. Ô, Lucien, valeu, mano. É nóis.
Porra, mano, é nóis, Lucien.
E adorei o que eu ouvi. Obrigado. E como esse cast é o mais recente, vou começar a comentar. Olha, agradeço por me livrar da saga da primeira lei, que sempre via gente falando bem e eu ficava pensando, não vou ler mais uma saga de fantasia. Estou já bem cansado dessas sagas de fantasia gigantes de 1000 livros. Por exemplo, acabei de começar a trilogia de espinhos. E aí já aparece um grupinho falando, leia isso, leia aquilo.
Cara, assim...
É foda.
É foda, cara. É igual o cara que a gente... Quando eu peguei a vibe de começar a assistir anime, né, do que o pessoal falou assim, ah, assistiu Brotherhood? Mas, pô, você tem que assistir Berserker, tá ligado? Mas aí você começa a assistir Berserker. Não, mas você tem que assistir então fulano. Eu falei, caralho, mano, tipo, é legal, né, cara? Mas, putz, mano, você começa a ficar perdido.
Cansa também. Eu não quero só fazer isso. Acho que também vocês podiam fazer outro cast de indicações e de desindicações sobre os livros de fantasia, desde série polêmica, como As Crônicas de Gelo e Fogo, citado no cast.
Ele começou a escutar nosso cast agora mesmo, né?
Né? E outras séries recentes e mais antigas. Pois hoje em dia tem tantas séries e é melhor não perder tempo com livros e séries ruins. Agora, pretendo ler os livros do Brandon Sanderson, André Bianco, Patrick, não vou escrever o sobrenome. A gente também tem esse problema, cara, relaxa. Todos com a mente aberta sobre livros. Já estou cansado deste excesso de livros de fantasia. Acho que daria um bom cast o assunto. E graças a vocês, já comprei o meu Caçador de Apóstolos, que pretendo ler agora, no final do ano. Finalmente lendo Leonel, Master from Hell Caldela. Nossa. Obrigado pela atenção e carinho.
Mano, o que eu posso dizer do Wilson Bem Louco? Conheço pouco e já considero pacas.
Já considero pacas. Orkut feeling. Eu não li Trilogia dos Espinhos, também já ouvi muita gente falando dela. Uhum. O Gilvão, amigo nosso, o pessoal já me indicou também, já me falou bastante esse
livro. Eu já ouvi também bastante gente, bastante não, tem uns 3 amigos meus que me indicaram esse livro.
O que é bastante, quantos amigos você tem que realmente ler?
Oh, cara, que ataque desnecessário, velho.
Cara, porra, dos meus amigos que realmente leem, dá pra contar numa mão, tá ligado? Uhum. Ler não é um passatempo comum das pessoas.
Você precisa conversar mais com os podcasters de literatura, Duda.
Aí pode ser. Agora, Brandon Sanderson, cara, eu sou péssimo com nomes. Vou verdade. Aqui, deixa eu ver.
Cara, eu tava na esperança que você conhecesse, tá ligado?
Não, se eu não conheço, o Google conhece, cara. O que é isso? Brandon Sanderson, ele já escreveu... Vamos lá.
Ah, a série Mistborn.
Não conheço.
O pessoal já indicou pra gente aqui, já.
Já?
O pessoal já falou já do Mistborn.
Em português, qual que é o nome?
Chame Mistborn também, pela editora Leia.
Ah, editora Leia não traduziu o nome? Que legal.
É.
Oh, que chato. Pra mim é legal, né? Porque não fala inglês, é uma bosta.
Ficou os Mistborn, acho que nascidos... Da Bruma, o Império Final, é o nome de um dos livros até, mas fica Mistborn o nome da série. Os nomes dos livros não, eles estão traduzindo.
Não conheço, senhor.
Também não conheço. Assim, não, eu conheci o Mistborn da galera falar.
Essa foto dele aqui tá bem sexy, assim, se você olhar 43, assim,
né, sempre, lá. Né? Igual do Oscar Wilde, né, cara? Também tem toda a foto dele, tem um olhar...
Conheço, senhor. Depois fala pra gente, Wilson, se é bom ou não.
É. Ele falou... Até respondi depois pra ele, né, que ele falou... Porra, cara, você começou a ouvir agora mesmo, porque a série que a gente sempre cita é Game of Thrones, né, cara? Crônicas do Gelo e Fogo, então...
Já virou um jogo aqui do podcast. É. A gente tem que encaixar em algum lugar.
Assim, seria até interessante realmente fazer mais focado em literatura fantástica mesmo, de indicação. Apesar como...
Pode ser.
O Du sempre fala, né? Tipo, é só puxar o nosso feed e ver o nome dos livros, né?
Tirando Roda do Mundo, todos... A Roda do Tempo, sei lá, O Olho do Mundo.
Tudo,
é tudo indicação.
Mas, cara, se a gente tiver que te indicar alguma coisa, agora fiquei num certo conflito, porque eu não sei se eu falo pra você se concentrar no Caldela ou no Patrick.
Se for pegar a Caldela, se você quiser conhecer mais dele, vai pra Trilogia Tormenta.
Vai, cara, vai pra Trilogia Tormenta, cara. Ali, pra mim, tá o suprassumo do que ele já escreveu.
É, foi a primeira coisa que ele publicou, assim...
De romance,
é incrível.
É muito bom, cara, e realmente, ele é o Master from Hell Caldela, né? 2 pontos. O escritor de fanfic profissional. By Andrei.
Como diria o Andrei. Isso não é um demérito.
Não. Estamos falando, cara. Falando muito bem, sim, cara. Eu acho muito foda. Ainda que o Leonel Caldela, ainda ele escreve uma fantasia bem, realmente, mais ligada pro nosso nacional. Que ele pega, assim, que você vê que tem muita referência também. Mais ou menos como o André Bianco faz. Agora, o do Patrick, cara, assim, é... Putz, mano, é o bagulho, é o supra-sumo mesmo. É duro porque, por exemplo, o Leonel é o escritor, puxa vida, é que a gente mais gosta. Pelo menos acho que o Du também concorda comigo nisso de fantasia, que apaixonite, assim, né, cara? Putz, o cara...
Sim, sim.
É aquela coisa, por exemplo, o meu melhor amigo, ele não é o cara mais legal do mundo, mas é o cara que eu mais gosto, tá ligado? É mais ou menos isso. Tipo, o Patrick, ele, na minha opinião, ele realmente, o Patrick, ele tá num nível de escrita superior.
Sim.
Os livros dele.
É que de...
Mas é que, puta, o Leonel, a gente gosta muito dele mesmo, sabe? Tipo, por
a gente, gosta do Leonel porque ele escreveu Tormenta, tá ligado?
É, escreveu Tormenta, e ele escreve um monte de outras coisas que a gente, principalmente eu, acompanho de artigo, de coluna, e eu acho...
Tormenta, é isso que eu tô dizendo.
É, eu acho que o posicionamento dele sobre RPG. Tem vários outros posicionamentos dele que daí acabam convergindo pra eu falar, cara, eu gosto dele como escritor, eu gosto do papel dele como escritor. Aí soma muita coisa daí, cara. Mas, putz, cara, aí fica numa encruzilhada. Mas eu acho que você tá no caminho certo, cara, do que você citou aí.
Lê os dois, cara. Pra que escolher? Foi um em cada mão e vai que vai.
Ah, é, ele até completa depois aqui, o Wilson bem louco, ele completa, né? Desculpe pela falta de atenção, acabei de ver que vocês já têm um cast sobre literatura fantástica. Vou ouvi-lo agora. Muito sucesso para todo o pessoal do Gobel de Livros. Obrigado. É que realmente a gente fez um cast sobre literatura fantástica. Não foi de indicação, assim, geral, né? Mas a gente foi falando.
É, a gente falou sobre. É, ele fala aqui também depois que ele leu... É que ele pretende ler o Patrick sim, e agora ele sabe digitar o Hotfuss. Ele vai continuar ouvindo os casts, como por exemplo, viu já o Anjo da Morte, o Olho do Rei.
Ah, ele, o Olho do Rei, então.
E até mesmo sobre o Cornwell. Obrigado pela resposta, estarei esperando o próximo cast. Valeu, cara.
Como eu tinha dito antes que a gente tinha feito uma despedida sem se despedir, né? A gente não fez nenhuma despedida.
Em áudio.
Em áudio, eu escrevi um textinho e aí o Gustavo Bacelar, que tá...
É textão, cara. Essa é a moda da internet agora.
Oi? Textão.
É textão.
Textão. Mas você acha que escreveu um texto grande? Eu nem achei que foi tão grande.
Não lembro mais o tamanho do texto.
Tipo, você não leu também, época. Né? Foda-se.
Eu li na época.
Você leu? Pô, você nem falou nada.
Então eu preciso falar?
Claro.
Ah, então eu li. Falei, vai.
Fica da puta. Olá, pessoal do Covil de Livros. Mesmo descobrindo o Covil no finalzinho do ano, posso dizer que sou fã de vocês. Eu acredito pela quantidade de comentários.
Obrigado, cara. Nem a gente é fã da gente. Então é você, né, que é nosso fã.
Parabéns pelos ótimos podcasts. Melhores para o Baço. Obrigado. Tô quase 100%.
Já até voltou pro CrossFit.
Pô, tô voltando pro CrossFit.
Falando de CrossFit aí.
É,
já.
Cara, perder esse pezinho que eu ganhei no final do ano aqui, tá foda. Por Telu, desejo a vocês um ótimo Natal e um próspero ano novo. Putz.
Por Telu, cara.
É, eu gosto, cara, quando as pessoas falam isso, cara. É igual o Duas Vezes fala também, tipo, por Nimbi, tá ligado? Eu gosto quando as pessoas citam outros deuses. PS, minha sugestão são teorias da Crônica do Matador dos Reis. Tem outras novas que vou mandar por e-mail. O Senhor dos Anéis e o Hobbit. Um podcast de teorias de sagas, que ainda não acabaram, como GOT, né? Nome do Vento e outros que vocês conhecem. Um podcast sobre falando sobre a jornada do herói e o livro O Herói das Mil Faces seria muito legal também. É isso aí, boas festas e muito sucesso. Bem, Gustavo, tenho que falar que algumas de suas preces serão atendidas, por Telu.
Pelo menos uma, pelo menos uma.
Estamos aí com planos, estamos com planos não, vamos fazer. Vamos parar com essa
plana.
Vamos fazer.
Um dia.
A gente, pô, vai comemorar 50 casts, eu acho que é uma marca interessante de fazer comemoração. Eu tinha pensado em comemorar, tipo, os 54, sabe, só pra ser diferente, mas foda-se. Vamos manter o normal.
Ah, diferentão aí, diferentão. Escolhido de Telu.
Escolhido de Telu, né? Eu não vou ter, cara, essa hashtag, cara. Eu tô dando muita risada, cara, com essa hashtag da diferentona, cara.
Você é diferentão, então.
De caralho, velho. Tipo, sou só eu que gosto, sim. Só você.
É graciado por Nimbi, vai.
Só você que gosta de livros, né? Você é a diferentona, a culta, a estagiária de Machado de Assis, né? A musa da biblioteca. Tipo, cara... Mano, eu ri muito com isso, cara. O Twitter é muito bom, cara. Bem, vai ser uma das suas preces, pelo menos, estar atendida, então, Gustavo. Nós vamos comemorar no cast 50, pra marcar, assim, 50 cubos de livros. Vai ser sobre teorias das Portas de Pedra. Do que será que vai acontecer em Portas de Pedra?
Tan, tan, tan.
Nós já pensamos já em montar. Aliás, esse é um dos motivos que nós não estamos lendo os seus diversos comentários e e-mails. Nós não vamos ler aqui, porque a gente não quer queimar pauta. Mas se você tiver coisa, continue mandando. Que a gente vai usar isso daí também como base pra gente fazer o nosso podcast. Daí a gente cita lá e debate lá. Apesar de que eu acho que no Covil de Livros lá do 42, que a gente faz a leitura de e-mail, né, no Poema O Corvo,
uhum.
Na leitura de e-mails eu acho que nós matamos a charada. Nós chegamos na... Desvendamos o código Patrick Rothfuss.
Mas falaremos mais sobre isso também no cast, relaxa. Eu quero ver a opinião de outras pessoas também, se eles concordam com a gente ou não, como vai ser isso.
Isso é um cast que a gente tá tentando trazer outros podcasters ou ouvintes pra daí trazer, pra falar, olha, o que que acha, o que que quer. Então, se alguém já também tiver alguma coisa, tiver interesse de mandar, ou, não sei, a gente pode fazer algum esqueminha do pessoal, às vezes, sei lá, mandar, ver se é escrito, pode mandar por áudio e a gente insere.
Pode ser, gente. Um trechinho do que acham aí, porque cada um espera pro fim do que vote.
Assim, procura a gente ali no Facebook. A gente tá planejando ainda, então não sabemos bem como é que vai funcionar, mas a gente vai conversando e às vezes combina alguma coisa de fazer, entendeu?
Sim. Agora, só deixa eu fazer uma vírgula. Acho que a gente já falou isso antes. Outras pessoas já falaram pra gente também, quando você colocou aqui um podcast sobre Senhor dos Anéis. Também já falaram pra gente de podcast sobre Harry Potter.
Putz, pediram sobre Harry Potter.
Quando a gente teve a ideia do podcast, a gente até falou, esses foram dois exemplos que a gente usou muito forte entre a gente conversando. Tem tanto podcast que já falou sobre eles, que a gente simplesmente não pensava em fazer. No máximo, a gente vai repetir o que aqueles caras falaram em muita coisa. Mas não sei, se vocês realmente quiserem, a gente pode pensar em fazer alguma coisa assim. Não analisar cada livro, nem nada tão longo e louco desse jeito.
Você tá falando fazer o quê? Fazer tipo um geralzão? O que nós achamos de...
É...
O que nós sabemos sobre esses livros, né?
Algo assim a gente pode até pensar. Mas a gente realmente nunca fez isso, né, Basso?
Uhum.
Porque a gente acha que vocês já ouviram tudo que tinha pra falar desses livros.
É, eu particularmente não acho que a gente tenha algo a acrescentar que vai...
É.
Que não vai já ter sido dito, sabe? Aí é...
Mas é que realmente, vocês querem a nossa opinião sobre, então tudo bem, a gente tem.
É, porque por mais que tem muitas pessoas que estão comentando sobre Game of Thrones, mas é algo ainda que é mais recente. Agora, o Harry Potter, cara, parece que ele já...
É algo que tá saindo ainda.
Assim, não é que é porque, mas vocês falam sobre outros livros que também são mais antigos até que eles. Sim, mas é que esses exemplos, por exemplo, eles já foram, assim, acho que levados à exaustão já, sabe? Esse tema já foi, sabe, tipo, muito acho que esgotado. Não sei o que a gente poderia trazer de bom.
Mas não sei. Como eu disse, se vocês quiserem muito, se tiver aí, ó, 32 pedidos, a gente pensa alguma coisa.
É, talvez fazer um geralzão, né? Olha, o que a gente acha sobre Senhor dos Anéis, o Hobbit,
Harry Potter.
Aí a gente fala, né, tipo, no geralzão, assim, né, tipo, de tudo.
Indicações de livros, que é do Alessandro Leite. Boa tarde, meus queridos.
Boa tarde. Tá de tarde aqui também.
Tá, é coincidente. Tudo bem? Ah, vai indo. Caras, ouvi o podcast de vocês e tive a grata surpresa de encontrar uma programação de desindicação. Achei muito interessante, já que, como podem imaginar, já ouvi um montão de casts de indicação. Esse foi um dos pontos mais que a gente falou, não, vamos fazer um de desindicação.
É.
Indicação todo mundo faz.
Falar também que a gente foi influenciado por aquele cabuloso cast, né? De rage também, tipo, foda assim, que eles falam, tipo, de todo mundo gosta menos eu, né? Tipo,
ah, é verdade. Aquele podcast é muito bom.
É.
A ideia me agradou bastante. Acho que vocês poderiam adotar um sistema parecido com o do Os Comentadores, onde você pode indicar gostando ou não gostando do livro.
Só uma coisinha, o Alessandro Leite, ele é um dos responsáveis lá pelo podcast Os Comentadores.
Ah, tá.
Do MundoCast. É um site que, poxa vida, quem que produz podcasts, referencia muito a ele, dá um monte de tutorial possível, eles comentam um monte de coisa, eles têm um programa que eles fazem comentando outros podcasts e episódios podcasts, eles falando que eles gostaram ou não gostaram.
Achei alguns probleminhas no áudio, acho que o canal da Natália estava um pouco estourado.
Tava mesmo.
Não sei se foi por posicionar o microfone perto demais da boca ou se estava alto mesmo. Nada que tenha atrapalhado a ouvir agradavelmente ao programa. Então, é que também ela é convidada, né? Tipo, ela não tem um mic muito bom, essas coisas influenciam pra caramba.
Quando é convidada, principalmente a gente que vem pela primeira vez, a gente não consegue gravar faixa separada como a gente grava normalmente. Aí a gente edita essa faixa pra acertar. Ela realmente... tava um pouquinho estourada, e ainda fazendo comparação com o Diogo, que tava falando super baixo, né, ainda o dela parecia ainda que por contraste tava mais ainda...
Parabéns pro programa, eu gostei, obrigado. grande abraço pra você também.
Obrigado aí, então, Alessandro, pessoal lá do Comentadores. É, cara, e esse Desindicações, né, Duel, ele deu um puta, cara.
Foi da hora de fazer, cara. Eu gostei de desindicar livros.
Eu também, cara.
E eu ainda tenho mais livros pra desindicar além desses.
É, a gente parou pelo tamanho, né, cara? Vamos deixar.
Porque o cast tá ficando longo, mas...
Aliás, cara, eu achei super engraçada a dificuldade que a gente teve de arrumar gente pra falar, gente, precisamos de 4 livros que vocês acharam horríveis.
Né?
E não tava conseguindo achar gente. Falei assim, gente, será que a gente que é meio babaca ou o pessoal que...
Que só lê o que gosta, tá ligado? Mas sortudo também, por que não?
É, porra, com certeza. Eu gostaria de adorar todos os livros que eu leio, porra. Daí eu não perdi
cara,
tempo.
Todos os livros que eu leio, todos os filmes que eu assisto, todos os jogos que eu jogo, todas as séries que eu vejo, tudo. Toda comida que eu como, eu queria gostar de tudo, cara.
E aí, esse foi muito engraçado, cara, porque, por exemplo, 2015, principalmente que a gente pegou mais forte no podcast, acabou obrigando a gente a ler mais livros, né? Porque a gente leu os que a gente já estava querendo ler e a gente teve que, como a gente faz uma concessão aí, cada um escolhe um pouquinho, tivemos que ler outros livros que a gente não leria, provavelmente, né? Tipo, numa situação normal. 2015 foi um ano que eu li bastante, cara. Assim, de todos os livros que eu li de 2015, o único que eu realmente não gostei, porque aquele ali de Desindicações, eu já tinha lido os livros antes, né? Tipo...
Era da vida, né?
Era da vida. De 2015. Mas de 2015, cara, assim, o livro que eu menos gostei de ler foi realmente O Olho do Mundo, cara.
Cara, eu também ia falar disso, porque... Não deu, cara. Foi muito ruim. Foi uma das leituras mais complicadas que eu tive, assim, em anos. Até porque, diferente de muitas outras leituras que eu não gostei, por exemplo, ah, sei lá, eu peguei pra ler o livro de Diablo. Odiei o livro de Diablo. O que eu fiz? Parei de ler. Tá ligado? Odiei o livro de Halo. O que eu fiz? Parei de ler.
Uhum.
Esse, não tinha como. Eu tinha que ler por causa do cast e, caralho, como é horrível ler forçado. Me senti na escola, tá?
Nossa.
Quando eu tive que ler Os Lusíadas, mano, foi horrível. Eu tive que ler em português de Portugal porque já tinha acabado o traduzido.
Eu li também ele no original. Eu tive que fazer um trabalho de faculdade pra ele.
É, mas você tava na faculdade. Eu tava na quinta série. É. Tipo, caralho, tá ligado?
E é complicado isso, né? Porque, por exemplo, eu comecei o ano passado a tentar ler e eu não tô conseguindo, tá difícil. O 100 Anos de Solidão, do Gabriel García Márquez. Que é um livro que é ganhador de prêmio Nobel e ele é, puta, todo mundo fala super bem dele, mas, cara...
Não é porque é bom que você tem que gostar, né?
É, e eu acho, não é que eu não tô gostando, mas eu acho a leitura dele muito difícil, sabe? Tava sendo muito difícil ler ele, eu tô lendo aos poucos e é muito difícil, cara, porque... Principalmente esses livros que são clássicos, que a gente tava voltando a conversa lá, a gente até entende... Que não é uma leitura simples, ela cobra muito mais de você. Diferente, por exemplo, eu leio Patrick Rothfuss e puta que pariu, eu leio em 3 dias, leio um livro dele e o Ruto. Por quê? Porque tá fácil ali o entendimento, né?
Não é denso, né?
É, agora, porra, você pega um 100 Anos de Solidão, né? Você pega um Memória Próxima de Brás Cubas, caralho, né, cara? Tipo, aquele livro te cobra. Fala, putz, não, você não vai só sentar e ler, você vai ter que parar, vai ter que reler, analisar, parar, pensar um pouco. Né? É duro. Mas é diferente, né, por exemplo. Não é que é ruim, é que eu sei que ele é difícil e tá difícil ler. Esse foi um que... O Olho do Mundo
é ruim.
Ruim mesmo, foi difícil ler, cara. Ele foi ruim. Em compensação, cara, eu tive uma das melhores experiências de leitura da minha vida em 2015. Porque foi um livro que desafiou muita coisa do que eu entendia que era possível fazer numa narrativa. Que foi A Música do Silêncio, do Patrick Rothfuss.
Ah, nossa, esse livro é uma delicinha, né? Puta que pariu.
E assim, cara, não é nem falar pra você, falar assim, ah, porque o Patrick Rothfuss... Não. Desencana disso. A gente fez o cast aí sobre ele e tudo, mas só pra citar o pessoal por quê, é porque é impressionante... Como você. Como que ele consegue fazer nesse livro?
É um monólogo.
Ainda se fosse um monólogo, eu entenderia. Porque o monólogo ainda é uma estrutura que a gente conhece. O que ele fez era algo que eu não conhecia até então. Eu contei a premissa pra Domênica, lá do Cabuloso, né? Encontrei com ela e fui conversar com ela e falei pra ela sobre esse livro do Patrick. Eu falei: você imagina um livro de que só tem um personagem. Portanto, ele não tem diálogo e ele não tem conflito. E ele é uma narrativa. Ele é um romance. Ele é um conto, na verdade, bem grande, né? Mas, tipo, vocês entenderam.
É, um contão.
Cara, não dá, cara. Porque ainda um monólogo é uma estrutura ainda do teatro que você tem um ator que ele tá falando pro público. Existe toda uma estrutura disso. A estrutura de um conto, ela pressupõe que existe um conflito a ser resolvido e ela pressupõe mais personagens. Inclusive, ela pressupõe um narrador. Ali tá certo que a Uri faz as vezes de narrador, né, do livro. Ainda assim, ela não tem ninguém... Ela é o único ser humano no livro todo.
É muito louco isso.
Justamente por... Falei, cara, que corruptela que faz, né, do jeito normal de uma narrativa. E a Uri é o ser mais fofo.
Ever.
Ever. Ela tá do lado de uma dúzia de dálmatas.
Ela tá na categoria filhotinhos e pizza.
Putz, misturados, né? Tipo,
pizzas. A Uri é feita de filhotinho e pizza.
É, cara, não tem como, né? O Zequias falou, ela é um floco de luz, aquela menina, né? Uma coisa... É. Por mais que eu tenha lido maravilhosos livros e relido, tipo, Intermitência da Morte, que eu acho super foda, Dois Irmãos, que a gente achou muito foda, né?
Sim.
A mais gostosa pra mim foi a Música do Silêncio.
Que bom, se fosse a Uri, ia ficar estranho pra caralho.
Não, nossa, não tem nem, cara, não consegui nem pensar sexualmente.
Não, né? Dá, né? Apesar dela ser uma mocinha perfeita.
Mocinha perfeita, né, cara? Mano, é muito sutil, né, cara? Pra falar muito... que ela é madura sexualmente, né, cara?
Sim, achei isso muito legal.
É muito bom, cara.
Cara, esse ano, pra mim, foi o ano de uma marca aí, que começou nos livros e foi pra outra mídia, eu adorei também. Que é o Witcher.
Caralho, sério? Sua melhor leitura vai ser... Você vai colocar...
Foi o jogo do ano pra mim. E quando eu li o livro, foi uma surpresa porque eu não esperava.
É.
Eu fui ler assim, sem pretensão nenhuma. Tanto que ele não era um plano pra podcast. Ele não era nada. Foi uma coisa de semana.
Pô, o pessoal viu o semestre passado, a gente tava na vibe de conto, né? No semestre retrasado.
Uhum.
Quando você falou, ah, tem um livro de contos aqui do cara do Witcher, vamos dar uma olhada, né, cara? Falei, putz, cara, foi muito...
E foi uma surpresa muito agradável. Eu estou com vontade de comprar um Kindle de verdade agora.
Ah.
Nunca foi bandeira Ezequias aí, vou lá. Nossa. Jogar para todos os livros, só tem Kindle. Não, eu realmente gosto de livros.
Ezequias é militante, né, cara?
É militante, é. Eu realmente gosto de livros, tá ligado? Mas quando eu vi o Kindle de perto, eu peguei na mão, que o Geek, já gravou aqui alguns podcasts com a gente, né, vários podcasts com a gente, comprou, eu vi o dele... E eu descobri que esse livro aqui no Brasil, além de estar caríssimo, ainda não tem todos, eu falei, caralho, eu queria ter um Kindle pra poder ler esses livros. Porque eu tô morrendo de vontade de ler o resto e eu não sou o tipo de pessoa que consegue sentar na frente do computador e ler um livro, não funciona pra mim.
É foda.
É bem complicado, né?
Nossa, eu não consigo aderir o digital por conta disso também.
Sim, eu tenho essa resistência incrível, assim. E, mas com o Kindle eu vi que eu conseguiria. O tamanho é bom, ele é super leve na mão, ele simula bem um livro. A bateria dura 4 semanas.
Porra, sério? Do quê? Sério? É urânio essa
ele
porra?
Ele é feito de tinta magnética, ele não tem tela. Não, ele não é um tablet.
Entendi. Ah, não é um, ele não é um tablet.
Ele não é um
puta,
tablet.
Puta, como a gente... Puta, mano, é foda a gente ser analfabeto digital mesmo,
nesse,
né, cara?
Ponto, né? Eu não tinha ideia.
Eu também não, cara, porque você pensei, por que que o pessoal fala comprar um Kindle? Tem um tablet, né, cara? Por que você
não
tem um tablet?
Eu já usei, eu já falei isso várias vezes. Mas não, ele é diferente, tá ligado? Ele é só pra ler mesmo, ele não faz outra coisa.
Só realmente daí texto e nem figura daí, então, acho que não deve ser...
Figura sim, mas tipo, eu não sei se... Ó,
a resolução,
tá,
né?
Tem a tecnologia XYZ que tem colorido, mas pelo menos o do Geek, a última geração, é tudo preto e branco.
É, imaginando isso daí faz sentido, cara. É igual o Xerox, né, cara? Você sabe que o Xerox, ele foi vendido inicialmente como uma... Era pra ser uma máquina fotográfica.
Sim.
O sistema dele, né? Até que o pessoal falou, ah, inviabiliza, porque só pode ser preto e branco, e só pode ser uma coisa mais chapada, assim, não tem variação de grau de luz, tipo de coisa, caralho, é quatro. Aí o cara falou assim, mas putz, mano, vamos pegar essa ideia e fazer uma máquina de Xerox.
Eu realmente fiquei, assim, tentado a comprar um, e Witcher foi um dos principais motivos. A gente não gravou podcast à toa, você também teve essa surpresa, né, Bá? Você não tava esperando muito, leu, gostou?
Não, cara, eu não tava esperando muito. É como a gente sempre fala, a gente lê bastante coisa, a gente sempre... Sim. Quer ver uma abordagem diferente dos mesmos assuntos. E eu gostei, por exemplo, de ver uma nova leitura dos contos do Irmão Grimm, né, dos contos de fada, por essa viés desse outro cara, principalmente que é uma literatura polonesa, que é um cara que então a gente não...
É, e ela é toda pautada nessa mitologia polonesa, é um pouco diferente.
E aí o cara faz a releitura daí também de muitos contos clássicos, que a gente sabe que espalhou pra aquela região da Europa e da Ásia, daí que os Irmãos Grimm foram os que reuniram, e aí o cara dá uma outra visão, né, cara, porra... O cara da Bela e a Fera lá, não vou lembrar o nome dele agora.
Também não, era um nome estranho.
Conto dele, cara, eu falei, putz, cara, eu falei, que, sabe, olha só, que outro jeito de ver esse mesmo conto que já era de um jeito, a Disney fez de um outro jeito, e aí esse cara daí fazendo de um jeito diferente ainda, né, cara?
Sim.
E eu gostei da ideia de ser uma coletânea de contos centrada no... personagem do Geralt, né? E aí você tem outras visões. Porra, a visão das princesas presas na torre.
Nossa, é muito foda.
Como a gente fala do Patrick Rothfuss. É um monte de clichê. Tá, mas ele pega o clichê e ele usa de outra forma. Te apresenta de um outro jeito de ver aquela coisa.
Por isso que eu quis até dar esse destaque ali pra ele aqui no cast. Por causa dessa surpresa mesmo. É. Dessa brincadeira gostosa que foi ler esse livro. E, tipo... Tanto que eu virei pro Basso, eu nem tinha terminado de falar, e falei, mano, vamos pôr ele nessa semana que tá entrando aí. Tem 200 páginas, não lembro quantas páginas ele tinha.
É, ele tem, ele
mas é, dá pra ler tranquilo, tanto que você leu em dois dias, um dia, assim, sossegado.
É, ainda mais que os contos são super fluidos, né, porque a história você já meio que conhece, né, cara, é bem... Foi bem fácil a leitura mesmo. E aqui ele tá um absurdo, né, cara? Ele tá 45 pila.
Tá, por isso que eu falei, não, cara. Três livros desse eu compro um Kindle usado.
Não, não dá, cara. E é um livro curto.
E não tem todos.
E não é recente, né, cara? Porque a gente viu, era de 90 não. E pouco.
Quando Witcher 1 lançou o primeiro jogo, eu ainda não morava em São Carlos.
É, mas se não me engano, a gente viu, acho que era 92, eu acho que era alguma coisa assim. Então, quer dizer, não é nem um livro lançamento, sabe? Porra. Não.
É que o jogo foi baseado nesse livro. O jogo fez esse puta bunda e eles resolveram trazer pra cá.
Quase 30 anos tá esse preço já, fala.
Daí tá, tipo, 4 dólares a versão digital dele lá fora. Então, toma no cu, né?
Nossa, você tá chutando o preço ou é 4
dólares? Não, eu não estou chutando o preço. Eu vi esse preço.
Tá 4 dólares. Ah, cara, puta, mano, isso é muito, mano, isso é muita putaria, cara.
Não tenho problema nenhum em ler livro em inglês, então foda-se.
Não, essas coisas são foda, cara. Eu entendo como a galera daí reclama tanto disso, cara. Mas é realmente é difícil manter uma vida de leitor com esses preços absurdos que a galera coloca. E eu não sei, cara, que livro assim que eu tô... Eu tava muito esperançoso em ler o Portas de Pedra ou Os Ventos do Inverno.
Uhum, mas não, né?
Mas eu acho que nenhum dos dois vai rolar, viu, cara, esse ano.
É, o Portas de Pedra eu não sei. O Pedro, que ele vive mudando datas aí.
É,
mas
cara.
O Ventos do Inverno, o Martin falou que não vai rolar, né?
É, ele falou que não vai rolar antes da série da HBO, né? Mas não sabe se não vai rolar antes desse ano, né?
Cara? Ah, não, mas aí estou eu, Eduardo, pensando, tipo, vai, ele lança em novembro.
Ah, tá.
Não, não sei se chega aqui em dezembro, entendeu?
Ah, tá. Sim, entendi.
Eu acho que ele teria que lançar, tipo, em setembro. Eu não acho que eles vão querer lançar em setembro esse livro. Eles vão esperar, tipo, Natal. Alguma data de dar presente.
Pode ser,
pra alavancar mais ainda, velho.
Fora esses, não, cara. Não tenho, assim, uma coisa que falar assim, putz, que pariu, cara, eu quero ler. Não.
Quero os do Witcher, que eu acabei de falar. E eu fiquei curioso que você tem um. Preciso pegar pra ler do autor japonês, esqueci o nome dele.
Murakami?
Do Murakami.
Putz, cara, Murakami. Ô, oh, puta, Murakami, se você gostar, a gente pode tentar fazer um cast, cara, dele.
Eu tô com vontade de ler. Eu tô bem acostumado com linguagem de livros, livros, eu já li alguns livros, filmes, mangás japoneses, então eu tô curioso pra ver. Que eu não vou ter todo esse choque e estranhamento que a maioria das pessoas tem.
Cara, então eu vou te prestar o Tsuzuru. Tsuzuru alguma coisa e os seus anos de peregrinação.
Uhum.
Cara, eu preciso de alguém pra explicar o final pra mim, porque eu não tive capacidade. É sério, cara, o livro é bem maluco, cara. É bem, puta, bem...
Assim, bem japonês.
Bem filosófico, sabe? Você vê assim que tem um...
Justo.
Pessoal, pelo menos que a gente pode falar que, pelo menos pra esses próximos 4 meses, a gente montou o calendário do Covil de Livros e só tem um cast... Que eu acho que vai ser sobre um livro que não foi escrito em língua portuguesa.
Tem as discussões também, tem caso de discussão no meio que...
Tem, vai ter caso de discussão, mas falando os de livros, de que foi livro, poesia ou conto.
Sim.
Tirando um, todos eles são sobre literatura nacional.
Então se preparem.
Claro, já vou adiantar já pra vocês, já que sim, agora já no começo do ano, a gente já vai ter algumas coisas que a gente já vai falar. Vai ter o Paraíso Perdido do Expor, que a gente queria ter sim. falado no final do ano passado, mas não deu tempo de encontrar a gente que tenha lido pra gente conseguir gravar junto. O Ruf Gunner, também o livro 2, do Lionel Caldela. A gente já vai pegar também agora já no início do ano, né? Então,
sim, basta já tenha dele.
Algumas coisas que a gente já falou, que a gente tava planejando pro ano passado, acabou passando pra esse ano, mas vai estar no começo aqui agora, então vocês fiquem tranquilos que eles vão vir sim.
Galera, e esse foi o nosso primeiro podcast do ano aqui, pra dar um oi pra vocês, pra falar... Foi um podcast dedicado a conversar com vocês inteiramente,
uhum.
Como vocês perceberam. A gente queria agradecer por vocês terem ficado com a gente mais esse ano. Espero que vocês continuem com a gente por mais 10 anos, pelo menos. Depois a gente renova o público. 10 anos aí é um bom. Uhum. Pô, gente, valeu. Brigadão. Até semana que vem. Fica aí pra leitura de... Não, pera.
E, gente, continue comentando aí, trazendo as coisas pra gente, que daí muito de feedback de vocês são coisas que a gente utiliza pra conseguir continuar fazendo as coisas.
Esse podcast de teoria do Nome do Vento é porque vocês pediram.
É, porque eu com o Du já cansamos de falar entre a gente, né, cara?
A gente já tem todas as teorias.
A gente já sabe, já. A gente só tá esperando o Patrick publicar. Ele só quer a sua confirmação, só.
Mentira, a gente já leu. O Patrick mandou pra nós aqui.
né? Eduardo Spor, André Bianco, né?
Foi ele que fez a ponte da gente com o Eduardo Spor. Ele falou pra gente não contar, mas... Até porque a gente não ia poder gravar um cast, né? Todo mundo fala inglês, né? Vai ficar complicado.
Só por isso. Foi a única barreira. Gente, brigadão aí por ter continuado com a gente. E até semana que vem.